te vejo, bendita Maria, tão pura e tão cheia de luz, rainha da paz, mãe da igreja, amor e beleza do Deus Salvador. Humilde e serena Maria, contigo aprendi a viver, e hoje encontrei na verdade a felicidade de amar e servir.
Vocação é sem medo dizer sempre sim, é gritar que o amor não...
Tá aí, padre, eu tenho a canção, fala muito da tua história, né?
Sim, os aí, que linda, muito, né? Muito, muito.
Maravilha. Obrigado. E você já pensou, sua mãe recebeu os 4 anos que tinha ficado pra trás, né? Uma obra de Deus na vida dela, tá? Aí o padre foi... seminarista para a Fazenda da Esperança, viu o que era a Fazenda da Esperança. Ficou quanto tempo nessa Fazenda da Esperança?
Nessa Fazenda da Esperança do estado do Maranhão, fiquei 1 ano e meio.
E depois?
Né? Depois eu fui sendo transferido para outras fazendas. Eu fui para São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro, Tocantins. E depois fui transferido para o estado do Mato Grosso do Sul.
Que é aqui.
Né? Que é aqui, e para a cidade de Rio Brilhante. E alguns padres me acompanhando, o padre Márcio Bogais me acompanhando na fazenda.
Ah, é, na época do padre Márcio,
sim,
né?
Que vim para substituir o padre Ciro, né? Que era responsável lá em Rio Brilhante. E depois me mandaram de São Paulo para me substituí-lo. Eu nem sabia quem era que estava aqui. Porque eu tinha conhecido o padre Ciro lá em São Paulo.
Porque, né? Ele também é de longe para lá.
Ele é de longe, de Sergipe.
Isso.
Né? E quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, no Rio Brilhante, eu disse assim: mas oxe, você aqui. Eu disse assim: pois é, estou saindo e entrando no seminário para me tornar padre. E, para a graça de Deus, também o padre Márcio foi me acompanhando dentro do seminário. Né? Mas antes disso, Osaí, da fazenda, aí dentro da Fazenda Esperança, eles vivem um carisma. Da unidade do movimento dos focolares. Né?
Os focolares sempre na sua vida, né?
Sim, da comunhão. E por incrível que pareça, uma experiência assim, que me chamou muita atenção dentro da fazenda, depois que eu soube que minha mãe ia receber esses 4 anos de salário, foi depois que eu dei o meu sim verdadeiro. Né?
Deus ouviu suas preces.
Deus ouviu minhas preces. E me deu um momento de angústia dentro da fazenda. E disse, ah, eu vou embora, já que minha mãe agora está bem, eu vou ajudar ela a gastar esse dinheiro. E assim, sem discernimento de nada. E o padre Anderson me ajudou muito, ele é também de Sergipe, mas mora na fazenda. E quando estava na fazenda, que disse que eu não queria mais, eu ia embora.
Houve uma crise.
Né, eu tive uma crise lá dentro e disse, ah, não dá mais para mim, eu vou para casa porque minha mãe está bem agora. Mas, por incrível que pareça, quando Deus quer, né, a gente pode até virar os olhos, né, virar as costas, tudo enquanto para Deus, mas quando Ele quer fazer uma obra nova, Ele faz.
E aí, o que aconteceu?
E eu esperei o povo dormir, né, da fazenda, porque eu não podia entrar com dinheiro, guardei um dinheirinho, caso me desse uma crise, e ia embora. E chegou mais ou menos umas 11 horas da noite, todo mundo já tinha se recolhido, e eu disse, eu vou embora hoje, porque eu não aguento mais ficar aqui.
Isso aqui em Rio Brilhante?
Não, isso lá no Maranhão.
Ah, tá.
E lá eles viviam a palavra de vida do mês, né? E todos os dias eles colocavam a palavra de vida no mês num quadro negro. E naquele dia que eu nunca tinha prestado atenção, porque quando você não está bem no lugar, você não quer saber de nada. E no momento que eu ia saindo, tem um poste logo perto da cozinha, a luz dava reflexos em cima daquele quadro negro. E quando eu ia saindo com a minha mala, algo me chamou para olhar para trás. E eu tinha aquela sede, dizendo, Jesus, eu estou aqui por ti, eu te quero, me ajude, minha mãe, que eu não aguento mais. E naquele momento, lá no quadro, tinha uma frase escrita, coragem, sou eu. Não tenhas medo, né? E naquele momento, não sei o que aconteceu comigo, que voltei de novo para o quarto. E no dia seguinte, um jovem veio com uma xícara de café e disse, Nossa Senhora te ama muito.
Que bênção!
Né? E aquilo só foi renovando a minha vocação, sabe? É? Porque aí comecei a viver mais dentro da fazenda. E foi aí que eu me entreguei mais ao projeto de Deus, né, depois dessa experiência. Mas antes mesmo de entrar na fazenda e de fazer esse... O padre Josimar de São Luís do Maranhão, ele fazia um acompanhamento comigo. Porque eu tinha aquela ideia que vida de padre era vida boa, né? Mas agora sendo padre eu vejo que não é tanto assim.
Né, não é tão simples.
Né? Não é tão simples. E aquele padre, ele dizia assim para mim, você quer ser padre? Viva com os pobres, seja humilde, simples. Porque eu admirava muito ele. E ele me levou numa comunidade de leprosários, de leprosos que fica no estado do Maranhão, numa ilha isolada, né, chamada Bonfim, onde até tem esses testemunhos lá na Santa Teresinha, e que eu creio que edificou muitos, né, que muitos ficaram encantados. E também dando testemunho aqui para o povo de Deus, dos ouvintes da Rádio Coração, que naquele momento que o padre me levou no leprosário, eu vi situações gritantes lá dentro, né? E ele disse, Nilton, tu quer ser padre, seja dos pobres, dos excluídos. E ele me jogou um desafio, disse, se você realmente quer ser padre, faz alguma coisa por esta comunidade. Então me reuni com um monte de jovem na paróquia Nossa Senhora de Fátima, sempre tendo Maria presente, né? E, por incrível que pareça, levamos umas 30 cestas básicas que arrecadamos lá com os jovens. E naquele momento, uma senhora bem negra nos recepcionou lá, fez a recepção para nós. E que ela não tinha mais os dedos, já tinha caído a mão, né? E uma senhora bem negra. E naquele momento eles pediram para bater o sino da igreja, para que todos os leprosos viessem para a igreja. Né? E eles bateram aquele sino. Quando bateu, saiu gente de N forma, né? E encheu a igreja. E o jovem disse, Nilton, como você disse que quer ir para o seminário, faz a celebração para nós. Mas, no momento do abraço da paz, você pula, né? Para a gente não ter contato com eles, para a gente não se contaminar. Né? E estava aquela situação bem gritante naquela comunidade. E eu, com todo entusiasmo, com muita alegria, né, eu disse, no momento da pregação, eu disse, meu Deus, estou aqui, devemos amar um ao outro. E esqueci do abraço da paz, que era para pular, e disse, como somos filhos de Deus, vamos abraçar um ao outro, assim como Jesus nos ensinou. E naquele momento, Zaê, que eu olhei para um dos coordenadores também, né, ele disse assim, não era para tu falar isso. Mas começaram os jovens se abraçar, os leprosos, os que tinham hanseníase começaram a se abraçar. E saiu do meio deles um senhor, né, com a camisa aberta, com todo suado, e veio em minha direção. E naquele momento eu que estava pregando a palavra de Deus, tudo aquilo que estava em mim, né, e eu dizia, eu olhava para o senhor vindo, eu disse, ai misericórdia, Senhor, tomara que ele não venha para perto de mim, né? E eu, ao mesmo tempo que dizia isso, assim, mas você estava pegando a palavra de Deus, dizendo que Jesus é amor para todos, e o que, que você está falando neste momento? Era um conflito ali comigo mesmo. E aquele senhor veio e me abraçou. No momento que ele me abraçou, para mim que eu dormi no braço dele, e que passou um flash todo da minha vida, e parou no São Francisco de Assis, abraçando o leproso. E no momento que eu dei conta de mim mesmo, ele que dizia, me larga, já está bom, já acabou o abraço da paz, né? E quando olhei para a comunidade, todos os jovens estavam abraçando os leprosos. E foi um momento muito de Deus, que eu senti muito Deus ali, sabe, Rosaí? E foi um momento que contagiou todos ali ao mesmo tempo.
Isso te fortaleceu na sua vocação?
Com certeza, né? Porque foi ali que no momento da despedida, que aquela senhora negra que nos recebeu no começo, ela disse assim, olha, eu não quero, jovens, que vocês venham aqui por piedade, mas por amor às pessoas, que vocês não precisam trazer cesta básica, porque precisamos ser amados. E naquele momento, Osaí, eu gritei, não sei o que me deu naquela hora, que eu gritei, disse assim, eu quero ser padre desta comunidade. Porque eu senti ali muito abandonado. Deus aí.
E hoje
sou padre.
Estamos chegando ao final. Eu falei pro padre aqui agora, padre, a sua história é tão grande que precisava outro tanto do quadro de superação. Mas, isso, padre,
verdade.
Percebi que não foi uma história tão simples. A tua caminhada
não foi,
foi grande. Quando eu te conheci lá na Fazenda Esperança, já aqui em Rio Brilhante, olhei para você, chamou a atenção, né? Aí fui conversar, você disse para mim assim, eu quero ser padre, mas não sei se eu vou conseguir. Eu disse, vai. Por acaso você conheceu naquela época o Dom Redovino?
Foi naquela época, porque eu tenho hoje o Dom Redovino como mais do que um pai, sabe?
É?
Sim. Porque quando eu cheguei no seminário, do começo, Osaí, até o final, era para dar tudo errado, tudo. Tudo, que eu nunca tive facilidade em nada. E Dom Redovino foi aquele pai que, mais do que um pai, aquele, que ele é muito humano, sabe quando você fala que a pessoa é humano?
É o caso dele.
É o caso dele, que muito ama. E ele, vendo toda a minha história, toda a minha vida, né, ele disse, você quer? E eu disse, eu quero. Ele disse assim, pois então lute que eu estou com você. E hoje eu sou padre, agradeço muito, muito, muito a ele, né? Porque ele foi companheiro em momentos difíceis, né? No momento que eu pensei que estava tudo acabado, ele foi aquele, mais do que um anjo, chegou para mim e disse, não, vá para frente, lute, tenha determinação que você vai conseguir. E hoje eu agradeço muito a ele, apesar dele estar enfermo, para que Nossa Senhora venha sempre abençoá-lo, né, trazer muita paz em seu coração. E eu sempre digo para o padre Marcos, se o Dom Redovino um dia quiser, aonde eu estiver, numa paróquia, ou sendo vigário ou não, que ele precisar de mim, eu estarei sempre pronto a servi-lo. Né? Porque foi alguém que me passou muito amor, sabe? Muita esperança. Isso eu nunca esqueço.
E a sua ordenação foi dia 31 de maio desse ano.
31 de maio.
Não sabemos se você vai ordenar mais algum padre, né? Porque o bispo tem um tempo para ser bispo, né? Mas... Sim. Para você, com certeza, ter ele como pai ordenante foi uma bênção.
Mais do que uma bênção, isso aí.
É.
Para mim, que o céu desceu, sabe? No dia da minha ordenação. Porque o Dom Redovino sabe que eu sou uma pessoa simples, não sou de muitas regalias. E assim, foi tudo simples na minha ordenação. E presenciei também muito Deus na minha ordenação, sabe?
Foi bacana demais.
Foi
lindo,
muito
lindo.
Bom.
Sua
assim,
família,
na simplicidade,
né?
A minha família veio. E quando falo da diocese do coração, é mais do que o coração, né? Porque é um coração mesmo que jorra muito amor, né? Porque eu tenho as minhas dificuldades, mas vejo que o amor de... Assim, e falo sempre, né? Que não é mérito meu ser padre. Porque se fosse mérito meu, coitado, não chegava nem em lugar nenhum, né?
É certo. Padre Neuto, gostaria muito de continuar conversando contigo, mas estou assim encantada que foi uma superação maravilhosa. Muito obrigada. Parabéns para sua mãe, para o seu pai, para a sua luta de vocês desde criança. Tudo que vocês passaram poderia ser qualquer coisa. Não, a família deu continuidade e o Neuto hoje é um padre.
Sou
padre. É um padre. E o que o padre faz é abençoar. Gostaria que você finalizasse hoje o quadro Superação, dando a bênção sacerdotal, porque és um padre, que seja um padre para sempre.
Então, a oração que faço sempre de cura e libertação, eu peço também que você que está me ouvindo agora possa baixar a tua cabeça e superar todas as limitações. Porque se Deus age em qualquer circunstância, se você é uma pessoa depressiva, sem convicção de mais nada, saiba que Deus está sempre com você. Por isso eu peço aos anjos celestes do trono de Deus, contra potestades e dominações, e aos anjos arcanjos, Gabriel, Rafael, Miguel, Querubim, Serafins, Virtudes e todos os anjos de guarda, e Nossa Senhora que venha sobre você que está me ouvindo agora, que venha libertar, proteger, defender, de todas as amarras do demônio. Que o Senhor possa passar sempre à tua frente e que Nossa Senhora possa hoje sempre abrir os vossos caminhos. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Dia de Santa Terezinha, até daqui a pouco na paróquia. Padre Neuto.
Ah, obrigado, Azaí. Estarei esperando todos vocês lá.
Tá certo.
Obrigado.